Oracle na Lava Jato. HTTPS não é mais tão seguro. Resultados da Samsung. Estes são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. Quem diria que o nome da Oracle poderia aparecer na investigação da Operação Lava Jato? Pois é, a empresa pode estar envolvida no pagamento de propinas em contrato do Banco do Brasil com a Ação Informática Brasil, realizada em 2010. A companhia aparece nas investigações por conta da participação de um ex-executivo da empresa no Brasil durante a negociação dos softwares incluídos no contrato. A Polícia Federal quer descobrir qual foi o destino do dinheiro que a Ação Informática repassou para a construtora Credencial após vencer uma licitação e assinar contrato de fornecimento de software para o Banco do Brasil. Aliás, o que pega é o seguinte: a Ação Informática disputou a licitação como fornecedora de software da Oracle. Os ex-sócios da Ação confirmaram à Polícia Federal em depoimento que anteriormente não tinham relação com a Credencial e que pagaram R$4,9 milhões à empresa a pedido da Memora Processos Inovadores, que também concorreu à licitação do Banco do Brasil. A reunião que definiu o pagamento do valor à Credencial envolveu um representante da Memora, Maurício Davi Teixeira, da Ação Informática. Também Eduardo Meira, sócio da Credencial, e Geraldo Trigueiro, ex-executivo da Oracle. Segundo Teixeira, a Oracle faria as mudanças necessárias para se adaptar ao edital de licitação do Banco do Brasil. Em comunicado oficial, a Oracle afirmou que está comprometida em conduzir os seus negócios com o alto padrão de ética e conformidade. Que confusão, hein?
Você é desses que sempre confiam no cadeado quando entra numa área segura de um site? Fica sempre tranquilo quando vê o prefixo HTTPS na URL e se sente protegido contra hackers? Bom, se for assim, eu lamento informar que a segurança não é tão plena quanto parece. Acontece que foi descoberto um novo tipo de ataque capaz de driblar o protocolo de proteção de dados. O ataque, intitulado Unholy Pack, pode ser feito de qualquer rede, incluindo conexões públicas, e consiste em utilizar uma ferramenta conhecida como WPAD para expor solicitações do browser, tornando visível aos hackers qualquer endereço que a vítima visitar. Essa vulnerabilidade foi identificada em todos os navegadores de todos os sistemas operacionais. Ou seja, mais trabalho para os desenvolvedores de navegadores, que vão precisar correr para criar uma correção para o problema. Entenda como o ataque funciona no canaltech.com.br.
Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro estão chegando, e com eles as polêmicas também. Dessa vez é o Comitê Olímpico dos Estados Unidos, USOC, que poderá processar marcas que publiquem sobre o evento esportivo na internet usando hashtags ou imagens, desde que essas marcas não sejam patrocinadas do Comitê do País ou do Comitê Olímpico Internacional. Em outras palavras, toda marca que patrocinar algum atleta sem ser também patrocinadora de um dos comitês poderá enfrentar uma dor de cabeça judicial se soltar tweets, por exemplo, com as hashtags Rio2016 ou Team USA. Algo no mínimo estranho, né?
Hoje a Samsung anunciou o melhor resultado trimestral dos últimos 2 anos, com as boas vendas dos celulares Galaxy S7 e seu modelo premium, o Edge, contribuindo fortemente para um lucro total de US$7,2 bilhões no período. O resultado é 18% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. O faturamento total também apresentou aumento, com um total de US$45,1 bilhões obtidos entre os meses de abril e junho de 2016. O grande destaque mesmo foram as vendas do Galaxy S7 Edge, o modelo premium, que traz configuração semelhantes à edição normal do aparelho. Ele teria representado mais da metade do faturamento de toda a linha de aparelhos da sul-coreana.
O Brasil marcou presença no top 3 youtubers mais influentes do mundo, e o Whindersson Nunes levou o segundo lugar com 10 milhões de seguidores na plataforma de vídeos, ficando atrás apenas do sueco PewDiePie. Além de Nunes, outros 3 brasileiros também figuram na lista. Felipe Neto em terceiro lugar, Júlio Cocielo na sexta colocação e Felipe Castanhari na sétima. Foram analisadas características como taxa de poder de influência, elementos de engajamento como comentários, likes e compartilhamentos, visualizações, número de inscritos, frequência de novos materiais disponibilizados e atividade do canal, além de outros elementos. Os dados vêm de uma pesquisa da Snack.
Embora a Netflix ainda não tenha emitido nenhum comunicado oficial, muito já se fala sobre uma segunda temporada de Stranger Things, um dos maiores sucessos do serviço. E se os anos 70 e 80 serviram de inspiração para a série, a segunda temporada pode ter como base uma obra mais recente, Harry Potter. Mas calma aí, a gente não deve ver varinhas mágicas nem bruxaria na série. Acontece que, segundo Martin Duffer, um dos diretores e criadores da atração, a ideia é acompanhar a evolução e crescimento dos personagens, principalmente no núcleo infantil, da infância até a adolescência, assim como aconteceu nos filmes do bruxo criado por J.K. Rowling. Aliás, os roteiristas afirmaram que já existe um documento de 30 páginas com algumas ideias do que os fãs poderão assistir no futuro, especialmente no que diz respeito ao mundo invertido.
E o Drops Canaltech fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais novidades de tecnologia. Até lá!